Recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a Clair Wagner, gerente da Vigilância em Saúde Ambiental, para nos explicar como vai funcionar esse projeto em relação também aos números das arboviroses aqui no município de Cascavel. Clair, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar nesse programa e também poder falar dos cuidados com relação às arboviroses que são tão preocupantes para o nosso município.
E você, ouvinte que nos acompanha, pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para o nosso WhatsApp 991377533. Clair, Cascavel registrou no primeiro semestre de 2025 um aumento no casos de febre chikungunya. O que explica esse crescimento, como está esse panorama e como que a vigilância acompanha isso?
Nós tivemos, né, com relação ao ano epidemiológico anterior, 2023-2024, que nós tivemos mais de 30 mil casos de dengue. Naquele ano nós tivemos 174 chikungunya, mas só a dengue foi uma epidemia. Cascavel adoeceu muita gente, tivemos um ano bem, bem preocupante. E nesse ano agora a chikungunya entrou. Nós não temos históricos de tantos casos de chikungunya no município de Cascavel, então nós já estamos com mais de 2.300 casos positivos até a semana 36, que é agora com o início do mês de setembro, e é bastante preocupante, porque tanto a dengue quanto a chikungunya são doenças que trazem incapacidade para a pessoa que está trabalhando. A dengue num período mais curto, né, de 10 dias, e a chikungunya tende a se estender por um período mais longo, e acaba deixando a pessoa incapacitada para o trabalho, acaba atrapalhando o núcleo familiar. E isso tudo é decorre de uma doença, de um mosquitinho, que nós deixamos criar no nosso espaço. Ou seja, quando eu falo nós, eu falo toda a população de Cascavel.
Mesmo com este crescimento no primeiro semestre de 2025, trazendo aqui mais especificamente para a febre chikungunya, não podemos deixar de mencionar que no começo do ano, a vigilância epidemiológica promoveu ações bem combativas. E imagino eu que os resultados poderiam ter sido um pouco piores se não houvesse essas ações lá no começo do ano, como os liras que aconteceram e que trouxeram números que foram possíveis, pelo menos, ajudar a Secretaria de Saúde a tomar decisões voltadas para a redução desse número, não é, Clair?
Sim, os levantamentos de índice, o LIRA, que a gente chama, eles sempre são positivos, no intuito que ele nos indica onde a gente está com o maior número de criadouros. Como nós tivemos esse surto de chikungunya na região norte, nós trabalhamos bastante naquela localidade em ações pontuais, em locais pontuais. Tivemos a participação também da Secretaria do Meio Ambiente, porque as pessoas tendem a descartar muito material de forma inadequada, não faz acondicionamento correto ao seu lixo e acabam depositando em vários lugares. E isso são fatores que favorecem a vida do mosquito e prejudicam a nossa enquanto ser humano. O setor de endemias, que é da vigilância, né? A gente faz um trabalho constante, a gente não deixa de trabalhar em nenhuma localidade ao longo do ano. Porém, quando nós temos o boletim epidemiológico, conforme ele vai indicando os locais, quando o paciente adoece, ele vai para uma unidade de saúde, ele vai para um hospital, ele vai para uma UPA, e o médico faz uma notificação. E nessa notificação, ela vem para nós, e através disso a gente desenvolve ações específicas, porque a gente consegue identificar onde é que está tendo o maior número de casos notificados e também positivos. Então, essa é a forma que nós temos para trabalhar no município de Cascavel. Agora nós também estamos, a partir de 1º de julho, implantamos as ovitrampas, que é outra forma de monitoramento, que a gente vai estar colocando essa ovitrampa nas residências, para a gente verificar, deixar uma palheta ali para que o mosquitinho, se tiver mosquitinho, ele vai depositar ovos ali. É mais uma forma que nós temos de monitorar e tentar nos antecipar aos casos positivos dessa doença.
Clair, como surgiu essa ideia de envolver as crianças da rede municipal de ensino de Cascavel nesse combate ao mosquito Aedes aegypti, nesse projeto Minha Escola é Nota 10?
Nós temos, além dos agentes de endemias que estão em campo no dia a dia, nós temos também a equipe de educação e saúde, que também é formada por agentes, mas que já faz um trabalho específico em escolas, em empresas, em grupos de comunidade. Enfim, onde alguém quer conversar, quer reunir um grupo e falar sobre o tema, cinema, a gente está lá participando das diversas formas, com teatro, com fantoche, com palestras para público adulto também. Aí surgiu a necessidade, embora a gente ia para a escola, mas são situações pontuais que a equipe vai fazer um trabalho lá. Nós, ano passado, fizemos já um projeto piloto desse Minha Escola Nota 10, e a gente percebeu que foi assim, muito positivo. Nós precisamos conscientizar as crianças, já que o adulto está mais difícil essa conscientização, né? Então, a gente está tentando abordar com as crianças, fazer com que as crianças percebam a importância do cuidado com o meio ambiente, para que, se todos juntos unirem forças, essa criança, o que ela aprende na escola, ela vai levar para casa e vai tentar conscientizar os pais, né, os vizinhos, os amigos, e vai nos auxiliar nessa busca por evitar que pessoas adoeçam por uma doença, seja dengue, chikungunya ou zika vírus, que a gente não teve agora no último ano, mas é necessário que cada um faça a sua parte. Então, o projeto teve uma forma muito positiva no passado. Cascavel, agora, esse ano, a gente implementou, sentamos com a equipe de educação novamente para avaliar esse projeto. Nós estamos saindo do inverno, então o inverno dá uma diminuída nos casos, e nós precisamos nos antecipar para que a gente não chegue ao final do ano e o ano que vem com muitos casos dessas doenças transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos agora, esse projeto iniciou, agora dia 15, né? Nós estamos na semana do início do... E a intenção são 64 escolas, 63, 64, se não me engano, que estão participando, que a gente acordou com a Secretaria de Educação. Todas as escolas são obrigatórias a participar, a fazer atividade de verificação mensal na escola, junto com os alunos. Cada escola vai selecionar um grupo de alunos para que liderem os demais para fazer essa atividade. Nosso setor, a gente confeccionou até umas viseiras, colocando essas crianças como líderes, como capitães ali do grupo. E aí, dentro desse projeto, tem várias atividades para as escolas fazerem. A atividade obrigatória é a vistoria semanal na escola para os alunos. E aí, a gente tem também atividades que vão gerar pontuação para a escola, para os alunos vão fazer e gerar pontuação. E é uma forma das crianças se integrarem mais com o projeto.
Claire, nessa sua última fala, você trouxe um trecho que é importante e pode responder ao questionamento. Olha, mas por que falar de mosquito Aedes aegypti, de conscientização com crianças, sendo que quem acumula lixo no quintal são os adultos, quem não faz a vistoria são os adultos? Mas é porque tem um detalhe interessante nessa forma de abordagem. As crianças, elas tendem a ser mais sensíveis do que nós adultos. Elas conseguem olhar aquilo de uma outra forma que às vezes o adulto não olha. Então a criança, ela vê aquilo, acaba querendo levar para casa, reproduzir essa informação, fazer com que outras pessoas também fiquem sabendo. Então existe uma estratégia e uma motivação do porquê de se falar de um assunto sério com crianças, não é?
Com certeza, as crianças ainda estão em formação. Então é mais fácil você introduzir hábitos saudáveis, hábitos com cuidado com relação ao meio ambiente. Então esse é o objetivo principal do projeto. Que a criança, ela vai estar ali na escola, ela é envolvida no projeto, ela desenvolvendo atividades, ela vai chegar em casa e vai cobrar dos pais, que deveriam estar fazendo já esse papel, que já deveriam estar tendo os cuidados, tanto no seu ambiente do lar, ali da sua família, quanto no seu ambiente de trabalho e também nos espaços públicos, que é uma obrigação de todos nós enquanto cidadão, a gente espera que a criança consiga mudar esse hábito dos pais. Então, nós temos uma população bastante parceira, mas temos um grupo também que não é parceiro. Então, o que a gente quer é que as crianças consigam fazer com que os pais entendam a importância, porque se cada vez mais a gente continuar degradando o meio ambiente e não tendo os cuidados, nós vamos chegar lá na frente e nós não temos. A gente vai conviver somente com doenças. E nós queremos trabalhar a prevenção.
Estamos conversando com Clair Wagner, gerente da Vigilância em Saúde Ambiental, sobre o projeto Minha Escola é Nota 10, um projeto parceiro entre a Secretaria de Educação e a Vigilância em Saúde Ambiental, com ações na rede municipal. Clair, dentro desse projeto, as escolas que tiverem um bom desempenho, um bom resultado, vão receber um selo. o selo escola nota 10, é isso?
Sim, a gente trabalha com a certificação, primeiro e segundo lugar, e não deixa de reconhecer a todas que se envolvem. E essa atividade, nós criamos um checklist, né, para que a escola faça a verificação do seu espaço. E também nós temos pontuações para as atividades que as crianças vão desenvolver. Ou seja, a escola vai desenvolver cartazes, é um tipo de pontuação. A escola vai criar maquetes, é outra pontuação. A escola vai trabalhar com teatro dentro, com os próprios alunos, uma pontuação. A escola que vai trabalhar, os alunos vão montar um teatro e vão trabalhar com o público externo. Não é que a gente queira que eles façam o papel de palestra em vigilância, mas as crianças criarem um teatro e apresentarem numa reunião de escola para os pais, ela tem uma pontuação maior. A gente quer que a criança se sinta incluída, inserida nesse contexto, porque assim, se eu aprendo, se eu só escuto uma palestra, só escuto alguém falando sobre, eu tenho um entendimento. Mas a partir do momento que eu me empodero, eu faço parte desse projeto, o envolvimento é bem maior. Então, o que a gente quer com isso? Que as crianças levem para casa, levem para o seu contexto familiar, essa mudança de comportamento, para que o lixo não seja jogado na rua. Se eu estou na rua andando com lixo na mão, leve até onde é que tem um lixeiro. Na minha casa, eu acondiciono diretamente, corretamente o lixo. E as pessoas em Cascavel têm um hábito, eu digo, muito feio. As pessoas acabam não acondicionando seu lixo de forma correta e acabam colocando em terrenos baldios. Por mais que a gente tenha trabalhado também junto com o meio ambiente, várias ações de limpeza de vários espaços, cada pouco nós temos uma denúncia de que alguém jogou lixo no terreno baldio, alguém jogou um lixo na rua, alguém jogou, botou um móvel na rua. Então, assim, tem os canais corretos estabelecidos em Cascavel, então cada um precisa fazer sua parte. E a criançada, ela tem, como ela respondeu bem positivo ano passado, acredito que esse ano seja muito melhor. Tivemos até podcast ano passado sobre dengue das crianças na escola que fizeram como atividade.
Clair, o que é importante e sério de se falar quando a gente está abordando a temática da saúde pública em relação à dengue, à febre de chikungunya, ao Zika vírus, é o impacto disso na sociedade, o impacto disso também na estrutura de saúde. Como a questão da dengue está muito relacionada ao comportamento, as pessoas muitas vezes não se dão conta dessa gravidade, de jogar o lixo no terreno baldio e as pessoas do entorno daquele terreno acabarem sendo infectadas com a dengue. Quanto mais pessoas doentes pela dengue, pela chikungunya ou zika vírus, isso sobrecarrega o sistema de saúde. Cascavel já teve momentos sérios de sobrecarga na estrutura de saúde por causa da dengue, não é?
Com certeza. Eu sempre falo, todo cidadão tem direito ao atendimento à saúde, mas ele tem obrigação dos cuidados. O município, ele tem uma capacidade estabelecida de atendimento da população. Ela tem um planejamento de acordo com a população que tem. Mas quando nós temos uma pandemia, ou no caso esse ano, surto de chikungunya, tende a sobrecarregar o serviço de saúde. Aí as pessoas tendem a cobrar o setor público de que ele faça o atendimento de forma rápida, de forma efetiva. Mas para isso, eu tenho que pensar que se eu fizer a minha parte antes, os atendimentos vão ser mais tranquilos. Sem contar que a dengue, ela tem um afastamento de 10 dias em média, e a chikungunya, ela não traz só no período de pouco tempo. Tem pessoas que ficam por meses sobrecarregando também a saúde pública dessa forma, que tem que ter outros profissionais envolvidos no atendimento, e também acaba que a pessoa se afasta do trabalho, se afasta das atividades familiares. Então, a prevenção, o cuidado na proliferação do mosquito é a melhor forma de nós controlar um novo surto, uma nova epidemia.
Clair, o nosso ouvinte Daniel Santos, obrigado Daniel pela sua audiência e participação também aqui no nosso WhatsApp, ele está comentando sobre as abordagens da equipe de vigilância às residências e ainda traz uma sugestão. Você nos confirme, por favor, se isso já acontece ou ainda não. Mas ele está sugerindo que, quando as equipes passarem pelas casas e constatarem focos do mosquito Aedes aegypti, se é possível fazer uma anotação na ficha da residência. Isso já acontece ou é uma sugestão válida?
Não, a sugestão sempre é bem-vinda. A gente tem o registro, quando o pessoal passa na atividade que tem um criadouro, é feito a eliminação, orientado para ser feita a eliminação mecânica no local. Digamos, eu tenho um balde com água, que as pessoas tendem a coletar água da chuva. E ali se percebe que tendo criador ou não, já é solicitado a eliminação daquela água, daquele produto. Agora, tem uma caixa enorme que não é possível fazer eliminação, a gente faz a aplicação do larvicida de tratamento e dá uma notificação de prazo para a pessoa fazer a adequação. Caso a pessoa não faça a adequação, a gente faz a infração.
Que outras campanhas podemos destacar ou que outras ações a Secretaria de Saúde, o setor de arboviroses, de vigilância em saúde ambiental, poderíamos trazer? Porque aqui, claro, o programa, o projeto Minha Escola é Nota 10 é voltado para as crianças, mas a sociedade também tem o seu papel para além da escola e essa responsabilidade com o meio ambiente.
Sim, nós temos, como eu falei antes, a equipe de educação e saúde, ela já vai nas empresas, participa de CIPATES, né, orientando a população, vai nos grupos de comunidade, né, tem os grupos de mais idosos que acabam participando, a gente faz também atividade ali, e vai nas escolas para o público maior, não só as escolas municipais, a gente também vai nas escolas estaduais, e a gente circula, por exemplo, nós temos o personagem Mosquito e a Morte, quando tem uma atividade, por exemplo, junto com o meio ambiente, foi feita a limpeza no Cascavel Velho esses dias, a gente foi lá também, junto com os personagens, circulando para lá para chamar atenção. Então, essa equipe da Educação e Saúde, ela está disponível. Caso alguém queira reunir um grupo e ouvir sobre a arbovirose e tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato com nós na sede da Vigilância, 3902-1343, que a gente faz agendamento. As meninas têm uma agenda e ela é bem concorrida, graças a Deus, tem bastante atividade de orientação. Então, se as pessoas estão buscando orientação, é porque estão preocupadas. É uma atividade que a gente faz. As ovitrampas é a nova forma de monitoramento que a gente está fazendo. E as vistorias que a gente está fazendo como rotina em todos os locais. O que a gente pede é aquela população que nunca está em casa. A gente tem dificuldade, as pessoas que não estão em casa. Mas não é porque elas não querem, é porque elas estão trabalhando, elas estão estudando. Então, a gente pede para que essas pessoas, a gente deixe um bilhetinho, para que elas entrem em contato e façam agendamento. A gente faz essa vistoria pós-horário, né, de trabalho, no sábado também. Temos o canal de denúncia 156, que é bastante positivo para nós, que as pessoas façam. Pode fazer de forma anônima para a gente, porque tem locais que a gente não consegue chegar. Então, através dessa denúncia, a gente sabe que ali é um local que pode ser um local de criadouro, a gente encontra formas de chegar até esse local.
Clair, eu acho que é interessante a gente trazer aqui uma orientação bem, bem pontual, porque como a Zika, dengue e chikungunya, geralmente elas são colocadas juntas, sempre quando se fala de uma, automaticamente a gente já fala da outra. Uhum. Algumas pessoas acham que são doenças iguais, é tudo a mesma coisa, o tratamento é sempre o mesmo, mas essas doenças, algumas até mudam os sintomas, a forma de tratamento também muda um pouco, mas fato é que independente das suas diferenças, as três são doenças graves, não é?
Sim, são graves, transmitidas pelo mesmo mosquitinho que se cria no espaço com a proliferação, se eu não tiver cuidado, se eu deixar a água parada. Lembrando que o mosquito ele tem se adaptado aos mais diversos ambientes. Antes nós tínhamos assim, mosquito, só ficava se criava em água parada, água limpa. Hoje não, nós já temos ambientes mais contaminados, água mais suja, ele também está se procurando aqui. E as pessoas precisam lembrar de olhar a bandeja do ar-condicionado, a calha, até as pessoas ainda usa aquele vasinho embaixo da planta ali, da flor, mas coloque areia ou faça a lavagem semanal com água e sabão, que é fundamental. Também aquele potinho que eu dou água para o meu animal de estimação, precisa ser lavado uma vez por semana. E até as pessoas que fazem a coleta da água, da chuva, querem aproveitar, pode aproveitar, mas é preciso lavar esse talão com água e sabão e ser consumido até no máximo 3-4 dias. A única forma de nós termos de conter essas doenças que trazem prejuízo tanto para a pessoa que adoece, quanto para a família, quanto para o poder público nos atendimentos à saúde, é prevenindo. Então, faça seu dever de casa, uma vez por semana, vá lá, veja seu espaço se não tem nada de água parada, e se tiver um terreno baldio, que é assim, um local com muito lixo, nos denuncie, e também evite de jogar, principalmente de jogar o lixo da forma inadequada no ambiente.
Tivemos aqui, segundo dados do ano epidemiológico de 2025, de 29 de dezembro de 2024 e 12 de julho de 2025, 9.905 casos suspeitos de dengue, dos quais 350 foram confirmados, além de um óbito. Neste mesmo período, quando a gente olha para a chikungunya, foram 3.800 casos suspeitos, 2.314 confirmações e 3 óbitos, ou seja, nesse recorte do ano epidemiológico aqui dessa data que eu trouxe, a chikungunya matou mais que a dengue.
Sim, nós tivemos esse ano um número muito maior de chikungunya. Atualizando esses dados, hoje nós temos 2.329 casos de chikungunya e 6 óbitos. Temos 362 casos de dengue e 1 óbito. Fechando o último boletim da semana 36, que fechou dia 9 de setembro agora. Então, mesmo o mosquitinho, ele se adapta tanto que nós estamos num período de... Tivemos um frio intenso esse ano, e mesmo esse período que nós devíamos ter cessado lá em junho os casos positivos, a gente vem eventualmente positivando. Isso demonstra que o mosquitinho contaminado está entre nós ainda, está circulando, e também nós podemos ter ovos depositados por esses mosquitinhos, período de intenso de, que nós tínhamos ali, e com a chuva eles podem vir a eclodir.
É, e os números, então, não mentem. O que chama atenção é que, quando a gente olha para essa questão da chikungunya, eram situações esporádicas que Cascavel registrava, mas agora o cenário muda. Ele sai dessa condição de esporádico e se tornou realmente esse surto nesse primeiro semestre de 2025.
E a chikungunya continua sendo preocupante, que há estudos relatados pelo Estado, pelo Brasil, que a chikungunya ela deve vir com força total esse ano, caso as pessoas não façam sua parte, é evitar água parada para o mosquitinho circular.
Clair, para finalizarmos a nossa entrevista, e voltando à motivação da nossa conversa, que é o projeto Minha Escola é Nota 10, quais são as expectativas da Vigilância Ambiental e Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, em levar essa mensagem de conscientização do mosquito Aedes aegypti para as crianças, já que parece que, infelizmente, houve essa inversão de papéis, né? Os pais parece que não estão falando muito desse problema com as crianças, agora a escola vai falar dessa temática junto com a Secretaria de Saúde. As expectativas são positivas para isso.
Com certeza. Como nós fizemos o projeto piloto ano passado e nos surpreendeu bastante a forma que as crianças aderiram, a forma que trabalharam o tema, que buscaram trabalhar o tema, a gente acredita que esse ano venha com força muito maior, que as crianças se sentem empoderadas quando você ensina uma criança que ela pode criar, ela pode ser criativa, que ela pode fazer maquetes, pode fazer cartaz, pode fazer podcast, pode fazer entrevistas, ela se sente empoderada. Então, a gente acredita que esse ano venha com força muito maior e isso vai trazer bem benéfico para Cascavel como um todo. E, claro, que as crianças consigam levar essa... Como é que eu vou dizer? Esse assunto, esse ensinamento para os pais em casa e que os pais escutem os filhos. Quando o filho falar, ó, vamos lá em casa... É, pai, vamos pegar um sábado, vamos pegar um dia da semana que seja. Mas normalmente as pessoas são mais em casa no sábado, no domingo. As crianças chamarem o pai ou a mãe, vamos lá no quintal, vamos fazer a nossa vistoria aqui em casa. Que os pais façam adesão. Escute os filhos, no caso. Os filhos têm que escutar os pais como uma... Isso é hereditário, né? Mas nesse caso a gente pede que os pais escutem as crianças. Assim como as crianças ensinam os pais... Tem que colocar cinto, que aprenderam também sobre trânsito na escola, que agora também consigam levar para os pais esse entendimento.
Clair, havendo dúvidas, onde a população pode buscar mais informações sobre o trabalho da Vigilância Ambiental?
3902-1343, que é nosso setor de endemias. Se for para denúncia, pode ligar 156. É, quer fazer palestras, quer levar a equipe de Educação e Saúde para o seu trabalho, para a sua empresa, porque as empresas também sofrem quando os funcionários se afastam. É esse mesmo contato, a equipe de Educação e Saúde vai lá, realiza esse trabalho. E nós estamos à disposição sempre para melhor conduzir essa questão das arboviroses no município de Cascavel.
Clair, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição.